cada vida que aqui está, por cada família representada. Obrigado por cada vocação, por cada dom, cada talento. Obrigado por essas casas que abriram as portas, por esses líderes que foram levantados. Senhor, obrigado por essas pessoas que nos acompanham também pela internet nesta manhã. Oramos para que a Tua palavra continue fluindo, como fluiu no momento de adoração em que cantávamos juntos, exaltando o Teu nome. Queremos abençoar a Dona Maria, mãe do Lauro, que está em fase de recuperação do Covid. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor a visite com graça. Deus, que os pulmões, que o corpo dela seja condicionado à saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, oramos pelo Lauro e os familiares por terem perdido o pai. A Tua palavra nos diz que Tu és o Deus de toda graça e todo consolo. E queremos abençoá-los nesta manhã, em especial o Lauro que está aqui conosco. Deus, ministre sobre ele graça, força, que ele experimente no coração a cada dia este amor, este poder que vem do alto, este consolo que transcende qualquer capacidade humana. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos lembramos das famílias enlutadas nesta manhã. Querido, se você conhece alguma família, alguém que está hospitalizado na UTI, alguém que perdeu um ente querido, levante a sua voz, abençoe a vida destes familiares, ore por esta pessoa que está na UTI para que Deus faça um milagre. Deus, em nome de Jesus, nos lembramos das famílias enlutadas, sim. Oramos para que o Senhor os abençoe, oramos para que o Senhor os guarde. Deus, em nome de Jesus, oramos para o esvaziamento das UTIs. Em nome de Jesus, oramos por dias de cura, de milagres, de restauração. Visita esses lugares. Abençoamos os profissionais da saúde, Senhor. Pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Oramos pelas autoridades da nossa nação. Oramos, Deus, em nome de Jesus, para que sejam dirigidos e conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo, abençoamos a nossa cidade, São Paulo. Abençoamos o nosso Brasil, abençoamos a nossa nação. Obrigado pelo privilégio que temos de servir, Senhor, a nossa cidade, de servir a nossa nação, de compartilharmos o pão que o Senhor nos tem dado com tantas outras famílias através da ação solidária. Deus, muito obrigado por teres nos levantado neste tempo como igreja e sido remédio, sido instrumentos de cura e de restauração para aqueles que sofrem. Obrigado por compartilharmos o pão e saciar a fome de tantas outras vidas aqui em São Paulo, no Sertão, no Timor-Leste e em outras partes do Brasil e do mundo. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. São muito bem-vindos. O Calor e o Diogo, embora só os dois aqui, mas eles fizeram direitinho, não foi? Nossa, que tempo precioso de adoração, louvor e exaltação ao nome do Senhor. Sei que está bem frio, mas você é um homem e uma mulher de muita fé, né? Deixaram o frio e estão aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor. Nós estamos agora iniciando esse movimento de evangelização. Nós estamos envolvidos neste movimento para alcançarmos e evangelizarmos o mundo até 2030. Nós estamos engajados na década da evangelização. Amém? E por falar nisso, eu quero apresentar aqui um amigo que está aqui, que é o Ricardo. Ricardo, fique em pé aí, por gentileza. Isso, o Ricardo é um amigo já de longas datas. E nos conhecemos no seminário, ele estava sempre um ano à minha frente. Quando eu cheguei no primeiro, ele estava no segundo. E o Ricardo fala bem umas 500 línguas aí, viu? Morou em vários países, morou na Turquia, morou na Albânia, morou um tempo na Inglaterra também, né, Ricardo? E só para estudar inglês? Não? Prazer ter você aqui com a gente, muito bem-vindo. Trabalhou muitos anos na Turquia, na Albânia, e muito bem-vindo. Sinta-se em casa, sinta-se em família. Nós estamos envolvidos neste movimento global de evangelização. E eu gostaria que você colocasse o seu coração, não é? O Tarcísio reforçou a mensagem do vídeo que o Rafael falou, contar a nossa história e através da nossa história nós compartilharmos o Evangelho. Então nós não estamos trabalhando no mês de maio para fazermos ações pontuais. O que nós queremos e estamos trabalhando é para estabelecermos na Igreja Batista do Povo uma cultura de evangelismo, para alcançarmos vidas. A Angélica disse amém, glória a Deus, né? E eu quero dizer para você que Deus conta com você. Deus conta com você. Ele quer alcançar vidas através da sua vida. Deus, quando nos alcançou, Ele nos alcançou com um propósito. Eu quero estimular você a fazer a sua lista lá com seus 5 amigos, no mínimo. 5 amigos. Para que você ore por eles. E que você peça a Deus as estratégias para você compartilhar a sua história de vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, todo esse mês nós vamos aqui trabalharmos juntos. E eu tive muitas experiências com o Evangelho. Eu lembro uma vez que eu estava indo para o alto mar pescar, lá no Rio Grande do Norte. Todas as vezes que eu vou para o Rio Grande do Norte, eu vou pescar. Eu fico pelo menos uma noite de 2 a 3 dias no alto mar, lá onde a gente só vê os montes. E aí tinha um camarada, e ele começou a tecer alguns questionamentos, até sobre a igreja, e ele tinha razão, alguns comportamentos. E aí eu peguei um gancho na fala dele e compartilhei o Evangelho com ele. Ele não se decidiu naquele momento. Eu voltei, né, nas minhas férias, quando eu cheguei, na verdade, eu estava na Inglaterra ainda, por isso que eles criticaram aqui, disse que eu fico corrigindo o inglês deles, viu? Feedback, não sei o que, blá, blá, blá. Depois o baiano aí me pega, depois eu pego ele, depois eu acerto com ele. E aí voltei para a Inglaterra, depois de ter compartilhado aquela história com aquele amigo, e aí mais ou menos 15, 20 dias depois, eu recebi a notícia que aquele rapaz, o Aldo, havia entregado a vida dele para Jesus. Uma semente que foi plantada. Lembro-me de uma outra história. Eu estava lá em Brighton, é um lugar. Um dia que você for na Inglaterra, se Deus te der essa oportunidade, vá conhecer Brighton. É uma cidade assim, bem diferente, fica no litoral. E no verão a gente sempre ia pescar. Você viu que histórias de pesca, não é? Eu gosto de pescar. E aí, assim, como a gente não sabia que ia pescar peixe, então a gente passava lá no macro que tem lá e a gente já comprava uma tora de carne. Levava a churrasqueira chiando lá, não é? E madrugada inteira e o dia e a gente pescando. E aí assim, eu estava assim, sem aquela uniforme sacerdotal, né? Aquela roupa de pastor, não é? E aí eu comecei a conversar com um cara de Goiânia, começamos a conversar, e ele não sabia que eu era pastor, e eu nunca falo que sou pastor, que eu não quero que ninguém tenha a pretensão de pensar que eu prego o Evangelho, eu comunico as boas notícias porque eu sou pastor. Não, é porque eu sou cristão em primeiro lugar. E aí, de repente, conversando com aquele camarada, nós estávamos arremessando e começamos a conversar. E ele perguntou assim, você é cristão? Eu falei assim, eu sou e tal. Aí um amigo, né, que inclusive membro da igreja, que eu era pastor, falou assim, não, ele é pastor. Aí o cara abriu o olho assim, mas você pastor desse jeito? Porque eu estava, né, tava meio frio de madrugada, imagina a Inglaterra, na beira do mar, né, e eu estava com um capu. E aí, meu irmão, aí a conversa tomou um rumo diferente. Eu comecei a falar de Jesus para aquele camarada, e depois de uma longa conversa, aquele jovem entregou a vida dele para Jesus com os olhos banhados em lágrima, ali no pier, a churrasqueira, olha que ambiente propício. Né? Olha que ambiente propício. Pesca, churrasqueira, e nada melhor do que compartilhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E assim, foi uma coisa tremenda. Eu tenho muitas histórias para contar para você. Vou deixar essas duas aqui por enquanto. Mas eu quero estimular você a desenvolver essa cultura e, em primeiro lugar, orar para que Deus prepare o ambiente, para que Deus prepare o coração das pessoas, para que Deus prepare o coração dos seus amigos. Você sabe o que eu fiz nessa pandemia? Quantas vezes? Eu peguei o meu celular e gravei orações e mandei para pessoas. Mesmo a pessoa estando na UTI entubada, para várias pessoas eu gravei. Eu sabia que ela não ia ouvir. Eu sabia que ela não ia ouvir porque ela estava entubada. Mas eu gravei orações e mandei textos. E aí, alguns dias atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava entubada, depois já recobrando a voz, se recuperando, sem poder falar direito, agradecendo pelas orações. Então, ore pelos seus amigos. Nós vivemos num momento em que uma oração, uma ligação, uma mensagem de voz fará a diferença na vida dos seus amigos. Nós temos a cultura, eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio Grande do Norte, não é? Já morei em vários lugares também aí do Brasil, morei fora do Brasil, e às vezes a cultura tenta nos inibir, não é? Não vou incomodar, amigo não incomoda, é prazer, é honra. Ligue para os seus amigos, ore por eles, pergunte se ele está precisando de algumas coisas. Há 3 meses atrás, mais ou menos, eu amanheci, eu geralmente acordo cedo, bem cedo, e veio um sentimento no meu coração para ajudar alguém com dinheiro. E aí eu fiz a transferência, e quando eu liguei para a pessoa mora no interior de São Paulo, a pessoa disse assim: olha, graças a Deus que você depositou esse dinheiro, porque o meu gás acabou, o carvão acabou, o meu esposo acabou de sair para procurar lenha para a gente cozinhar. Você imagina isso no estado de São Paulo? A gente não imagina, isso não cabe na nossa cabeça. Então, que a gente seja também o recipiente, um instrumento que é dirigido e conduzido pelo Senhor. E Deus vai conduzir e nos direcionar ao lugar certo. Ao lugar certo. Existem pessoas que precisam da sua oração. E esse mês nós vamos pregar essa série de mensagens sobre preparando o coração, preparando a terra, preparando a cidade de São Paulo, preparando o Brasil e preparando as nações para uma grande colheita. Nós vamos fazer uma grande colheita em nome de Jesus. Então, hoje o nosso tema é ir de pregar. Na próxima semana nós vamos falar sobre oração, não é? Esse culto está sendo transmitido pela internet. Se de repente você não conseguir a inscrição, você pode também acompanhar pela internet. Mas o que nós queremos é ser essa igreja que ela passa adiante a mensagem que recebeu, que passa adiante o conhecimento que ela tem de Jesus. E eu sei que alguns de nós somos tímidos, não sei como fazer. Você já ouviu aqui um vídeo, você pode ouvir tantas vezes, e me deixe dizer uma coisa para você, pode ser que você não precise fazer absolutamente nada. Quando a gente colhe um fruto maduro, o fruto ele amadureceu pela sua própria natureza, e a gente vai lá e colhe. Se nós cultivarmos vidas em oração, se nós nos preocuparmos com as pessoas, nós vamos colher os frutos maduros, porque Deus vai trabalhar no coração destas pessoas. E certamente nós vamos ter experiências profundas, experiências transformadoras. Então não tenha medo. Foi o Senhor quem nos chamou e Ele está diante de nós. Ele vai colocar as palavras nos nossos lábios. E às vezes a gente não tem nem palavras, e tem pessoas que não precisam de palavras, dependendo do contexto. Elas precisam de uma cesta básica, elas precisam de um abraço, não é? Elas precisam simplesmente ouvir dizer assim: olha, eu estou aqui por você. Se o negócio apertar aí, você tem um ponto de referência, você tem um lugar de refúgio, você tem alguém com quem você possa contar. E nós queremos ser este lugar de referência, este lugar de refúgio, essa pessoa com quem outras pessoas podem contar. Então, a missão é de Deus, e nós somos os seus instrumentos, nós somos os seus enviados, tá? E eu sei que às vezes a gente olha o mundo, e o quadro é meio pessimista quando a gente olha o mundo, meio pessimista, não é? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo, mas tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Tem tanta gente trabalhando, não é? Tem tanta gente se convertendo. Tem tanta gente entregando a vida para Jesus. O mal não vai prevalecer, queridos, porque o nosso Deus é soberano. Eu sei que nós somos tentados, não é? A termos os métodos, né? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Essa regra aqui e ali, até para comunicar o Evangelho. Deus não abençoa métodos. Deus abençoa o princípio da obediência. Ah, a gente pode ter as estratégias e etc. Sim, nós temos as ferramentas. Mas as ferramentas, elas estão a serviço do reino de Deus. Ferramentas sem graça de Deus, sem unção. Qualquer projeto, não é? Sem compaixão. Não é? Eu falo sempre aqui, nós distribuímos mais de 400 toneladas de mantimentos nessa pandemia. Não são grãos. Tem muita gente aí que doou muito mais que nós. Nós estamos compartilhando amor. Nós estamos estendendo o pão que chegou à nossa mesa a tantas outras famílias. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, embora, não é, você vai ter aqui as dicas, as ferramentas, não é? As orientações, absorva tudo isso, guarde, mas acima de tudo, saiba que quem nos mandou pregar o Evangelho foi Jesus. Ide e pregai. E nós temos que obedecer, ou indo e pregando. Falando desse quadro um pouco pessimista que muitas pessoas têm, me deixe falar algo interessante para você. No ano 100 da era cristã, no primeiro século, havia no mundo 360 pessoas não crentes para um único crente. No ano 1000, haviam 270 não crentes para um crente. Olha o progresso. No ano 1500, haviam 85 não crentes para um crente. No ano 1900, havia 21 não crentes para um crente. No ano 1970, haviam 13 não crentes para um único crente. Está mudando o cenário? No ano 2000, havia 9,3 não crentes para um crente. No ano 2010, havia 7,3 não crentes para um crente. Veja que no primeiro século havia 360 não crentes para um crente. No ano 2010, existe, vamos pensar, arredondar, 7 não crentes para um crente. O cristianismo ainda tem um número de seguidores que chega a 2,3 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Este quadro nos estimula e nos encoraja a continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. nós recebemos esta mensagem com a incumbência, com a responsabilidade de passarmos esta mensagem adiante. Essa é a nossa responsabilidade. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 14, Jesus disse para os seus discípulos: e este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo. Em todo o mundo. Há mais ou menos 2 décadas atrás, existiam quase 18 mil povos e etnias que não conheciam o evangelho. Hoje, os missiólogos dizem que existe cerca de 6.300, 6.500. Você sabe por que o cenário mundial está mudando? É porque Deus está levantando um povo para ir a todos os cantos da terra levar essa boa notícia. E Deus conta, Ele conta com você. Quando a gente fala do evangelho, eu trabalho com pesquisa. Geralmente, quando a gente vai plantar uma igreja em algum lugar, eu vou lá, eu faço uma coisa muito legal. Por exemplo, a última cidade foi Euclides da Cunha, na Bahia. Eu fiquei 6 dias em Euclides da Cunha. 5 dias eu corria toda manhã, às vezes no horário em que tivesse mais movimento, para observar o movimento e a dinâmica da cidade. Então eu ando pela cidade de forma intencional. Como que esse povo vive? O que é que eles comem? Não é? Qual que é a economia da cidade? A zona urbana, quantos moradores tem? Na zona rural, quantos tem? Da mesma forma, quando eu ando pela cidade de São Paulo, não é? Eu fico observando. E quando a gente compara algumas cidades com outras, a gente percebe que cada cidade tem as suas peculiaridades, ela tem as suas características que lhe são próprias. E aí nós precisamos entender essas características que são próprias da cidade para que possamos comunicar o evangelho. Por exemplo, eu lembro uma vez que estava correndo na cidade de São Bento, assim, final da tarde, fui correr. E aí as pessoas em São Bento conversam ainda na frente das casas. E eu achei aquilo interessante, porque São Bento faz 40 graus na sombra. E tinha lá 2 cadeiras, naquele calor. Quando há 3 horas você não aguenta andar na cidade. E aí eu falei, interessante, então aqui as pessoas ainda sentam na porta das casas e jogam a conversa fora. Isso não acontece em São Paulo. Lá em São Bento, por exemplo, no Nordeste, as pessoas têm acesso livre à casa uns dos outros. Em São Paulo você tem que ligar, você tem que marcar, não é verdade? Lembro-me que uma vez estava vindo para o culto aqui, e aí estava cruzando a faixa, tinha uma moça na minha frente, e eu ando rápido. Quando eu cheguei próximo da moça, tadinha, eu fiquei com dó dela, ela se assustou. Porque é o nível de desconfiança, é o nível de insegurança. O nível de insegurança e desconfiança constrói barreiras para que as pessoas não comuniquem o evangelho. Isso é cultural. Então, quais são as estratégias que nós vamos desenvolver numa cidade como São Paulo, que tem as suas peculiaridades? Numa cidade como Euclides da Cunha? Uma cidade como Londres, por exemplo, em que os grupos estão alocados, paquistaneses, somalianos em algum lugar, indianos em outro, ingleses em outros, brancos. E assim vai. Então é o nosso desafio, não é pregar de qualquer jeito, porque Jesus, quando nos enviou, Ele não nos enviou de qualquer jeito. Alguns dias atrás, eu estava assistindo um documentário, uma abordagem policial na cidade de Osasco, e eu achei interessante. Eu achei interessante por quê? porque os policiais eles foram, não sabiam o que estava os esperando, mas eles traçaram toda uma estratégia, não é? Eles traçaram toda uma estratégia para fazer a abordagem. Jesus nos deu uma estratégia. Quando ele disse em Marcos capítulo 16, no verso 15, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A primeira característica que eu quero dizer para você é que aquele que é enviado, ele é primeiro escolhido. Jesus nos chamou, convidou você para um relacionamento muito próximo. Lembra em Mateus no capítulo 4, ele está andando pela beira da praia, percebe que Jesus também gostava da praia? Assim como eu vou lá pescar. Qual o ambiente em que você se sente confortável? Qual o aspecto ou a peculiaridade, não é, do ambiente onde você vive, da cidade onde você vive, dos relacionamentos que você tem, em que as vias estão abertas, em que o nível de desconfiança, o nível de barreira para a comunicação do evangelho é mínimo ou quase nada? Eu quero que você pense nisso. As pessoas estão agonizadas, sofrendo. Um ambiente de incerteza tenebroso. Não é simplesmente por causa da pandemia, é pós-pandemia, é incerteza econômica. O PIB global foi afetado. Nós não sabemos os efeitos psicológicos do pós-pandemia. Então nós precisamos ser essa referência. Esse instrumento de cura e de restauração, este homem, esta mulher que tem uma mensagem, esta casa que está aberta para acolher vidas desesperadas. O número de divórcio aumentou durante a pandemia, as ocorrências policiais para atender violência doméstica aumentou, o índice de abuso aumentou, a pornografia aumentou, há um vácuo, há uma angústia. E a resposta é essa angústia. O instrumento de Deus pode ser você. Pode ser você. Deus conta com você. Ele conta com você. Com toda a sua limitação, com toda a sua timidez. Mas você pode abraçar alguém. Você pode orar por alguém. Ah, eu nunca orei. Eu acho que as pessoas que nunca oraram, eu tenho certeza absoluta que para mim são as orações mais sinceras. Mais sinceras. Que Deus levante você lá na universidade, no ambiente de trabalho, na escola, como a voz dele naquele lugar. E às vezes a voz é silenciosa, é a voz do silêncio. Como os braços dele naquele lugar, como os pés dele. Eu quero desafiar você aqui, que está me ouvindo presencialmente pela internet. Ore antes de entrar nos ambientes que você trabalha, que você estuda e mesmo dentro da sua casa. E diga para Deus: Deus, eu sei que Tu já estás aqui. Eu sei que o Senhor está trabalhando em algum coração neste lugar. Deixe-me contar uma história interessante. Essa foi fantástica. Um amigo meu estava na Inglaterra, ele foi para a Itália, o Bruno. E aí o Bruno falou para mim assim: Samuel, eu tenho uma causa que eu preciso resolver. Está com um advogado, e eu não vou conseguir resolver isso, você vai lá para mim? Eu falei assim: vou. Fui lá, eu estava com um livro assim, o livro é Church of England, ou seja, Igreja da Inglaterra. E aí quando eu me aproximei do advogado, eu coloquei o meu livro em cima da mesa e ele viu, e ele perguntou para mim assim, inglês, você é cristão? Aí, não, antes mesmo eu estava com aquele sentimento assim, ore por esse camarada, ore por ele, não é? O Penteca, né, Dani, vai dizer assim, não, eu tive uma revelação, né? O mais conservador vai dizer, eu tive esse sentimento. E aí aquilo movendo meu coração, coloquei o livro, aí ele perguntou, você é cristão? Eu falei assim, sou. E quando ele terminou de dar as informações sobre o caso do Bruno, eu falei assim, Martin, eu posso orar por você? Can I pray for you? Aí ele falou assim, Samuel, eu estava prestes a pedir que você orasse por mim. Aí eu perguntei para ele assim, por quê? Eu perdi a minha mãe há 2 semanas atrás. A gente precisa desenvolver essa sensibilidade para que a gente seja enviado ao lugar certo, à pessoa certa, para a gente possa alinhar o nosso coração e os nossos ouvidos, os nossos pés, ao ritmo e à voz de Deus. E aí a gente vai ter leveza quando o nosso colega lá na hora do almoço, na empresa, não é? A gente ter esse tipo de discernimento. E sem nenhuma timidez. A gente vai para o sertão, e é impressionante, as pessoas não rejeitam a oração. Mas a gente entender o que é que Deus está fazendo naquele lugar. Outra coisa, quais as pessoas que já estão naquele ambiente que conhecem a Deus? Levante na empresa, na escola, na universidade. Um altar de adoração. Cante, às vezes em silêncio. Ore lá no banheiro. Encontre algum lugar. Mas desenvolva, traga a presença de Deus. O governo de Deus. Aquele que tudo pode, que transforma a vida de pessoas, que redime culturas de ambientes, que muda estatutos de empresas. Deus quer usar você. Eu sei que a gente pode até dizer assim, não, mas esse negócio de evangelizar não é para mim. Nós precisamos desmistificar isso. Você é membro de um corpo orgânico que funciona de maneira saudável, quando todo membro do corpo cumpre a sua função real. Este corpo cresce e edifica-se a si mesmo. Essa é a nossa palavra do ano. E nós queremos ganhar muita gente. Essa é a razão pela qual nós existimos. Você ouviu aqui o Tarcísio falando no momento das ofertas e dos dízimos. Meu irmão, há tanta falácia sobre dízimo. Na pandemia nós mandamos 3 famílias. Falei de 400 toneladas de mantimento. O que nós queremos é que Deus nos dê muitos recursos, porque nós queremos mandar muita gente para os campos, mas nós queremos servir nesta cidade. Servir lá no Timor-Leste, onde a Rosa está. Porque essa é a razão pela qual nós existimos como igreja, e não tem nenhuma outra. Ah, você pode dizer assim, não, mas pregar o Evangelho é opcional. Não é opcional. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 e 17, ele diz assim, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Se prego, eu não tenho do que me orgulhar, é uma obrigação, é uma responsabilidade nossa, não é? Alguns pegam fazendo teatro, outros fazendo mímica, não é verdade? Outros vão pregar por meio da oração e Deus vai fazer o milagre e a pessoa vai se converter. Deus não abençoa métodos, Deus abençoa a obediência. Então se disponibilize. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, Ele os enviou, mas não os enviou de qualquer maneira. Aquele que é enviado com uma mensagem. A boa notícia. Hoje a gente não consegue entender isso muito bem. Mas a boa notícia, no contexto da Bíblia, quando havia uma comissão de um governo em determinado lugar, muito distante, ou numa guerra, um mensageiro era enviado para aquela guerra, para trazer notícias. Notícias de como estava a guerra, como estava aquela comitiva, e assim sucessivamente. E é interessante que as pessoas que estavam na cidade aguardando a notícia, ou a boa notícia, ela olhava o horizonte, e a ideia da palavra é alguém que olhava o horizonte na ponta do pé, para enxergar o mais longe possível, aguardando alguém trazer a boa notícia. Você sabe quantos corações estão ansiosos nesta pandemia para ouvir uma boa notícia? As pessoas estão cansadas das fake news. E há fake news para tudo quanto é lado. No tempo de Jesus havia fake news. Havia os falsos profetas. No tempo do apóstolo Paulo havia os fake news. Alguns pregam por vanglória, outros por porfia. Gálatas capítulo 1. Diz que ainda que um anjo do céu desça e pregue a você outro evangelho, não creia. A pergunta é: será que nós proclamamos a boa notícia, que é verdade, genuína, na mesma proporção, na mesma intensidade? Será que a gente espalha essa verdade com a mesma paixão e com a mesma intensidade em que as fake news são espalhadas? Ou não, eu sou tímido. Ou não, eu não consigo. Consegue. Eu acho que vocês às vezes nos veem falando aqui na plataforma. Vocês devem pensar, não é? Como que a gente reage quando nos deparamos com algumas situações em que nós temos que falar do Evangelho para as pessoas. Os sentimentos são os mesmos. A única diferença é: dependa de Deus. Porque a gente não pode converter, a gente não pode convencer. A gente pode até convencer a pessoa de que o Evangelho é bom, mas a gente não muda o coração dela. Quem muda o coração do ser humano é o Espírito Santo de Deus. E eu quero convidá-lo a fazer essa parceria com Ele, dizer assim: eu não consigo, mas Tu consegues. Eu tenho até os métodos aqui, mas eu não sei como me entregar, como usar. Usa-me. Em vez de usar simplesmente os métodos, usa-me. Eu não sei como falar. Senhor, coloca palavras nos meus lábios. Eu não sei como orar. Espírito Santo, intercede por mim ou através de mim, com gemidos inexprimíveis. Eu não tenho palavras eloquentes, bonitas e persuasivas. Mas não basta um bom discurso. O que importa é a simplicidade saturada de graça e unção de Deus. Jesus, quando enviou os seus seguidores, Ele não os enviou de qualquer maneira. Ele deu uma estratégia. A primeira estratégia foi: Ele lhes deu autoridade e poder. Então nós não somos enviados de peito aberto. Jesus lhes deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. Jesus, quando os enviou, Jesus os enviou a lugares estratégicos. Vá até a cidade. Jesus percorria aldeias, povoados. Ele ia até a sinagoga, pregando o evangelho do reino. Então, ir e pregar a escolha de Deus, o Cristo, precede o envio, e quando Ele nos envia de forma estratégica. Nos envia com uma mensagem, nos envia para lugares estratégicos. A pergunta é: estamos dispostos a ir a estes lugares? Mateus capítulo 9, verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Escolhido, equipado e enviado com uma mensagem. Você percebe que nós não somos enviados sozinhos, desprovidos daquilo que a gente precisa para proclamar o Evangelho. E sabe o que foi que ele disse? Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa confiança. São essas palavras que nós precisamos nos apegar e confiar. Não é de qualquer maneira. A nossa mensagem é o Evangelho. Nós podemos até... Eu tenho um texto de João e eu escrevi algumas páginas sobre esse texto. Nós temos que aprender, através de uma conversa muito trivial e até banal, corriqueira do dia a dia, arrastar as pessoas para uma conversa espiritual. Jesus à beira do poço, lá com a mulher samaritana. A conversa começa num lugar tão sofisticado, à beira de um poço, mas era um encontro estratégico. Aquela mulher tem sede. Jesus está destituído da ferramenta para tirar água. Há toda uma série de preconceitos entre judeus e samaritanos. E Jesus diz assim: olha, se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. E se você imaginar como que o diálogo ali vai se aprofundando, Jesus sai da água e vai até o coração. Chame o seu marido. Perdi 5. O sexto que tenho não é mais o meu marido. Percebe o conflito? Percebe as perdas? Jesus sai da água, do discurso trivial, e vai para as questões relacionais, emocionais, aprofundando a conversa. E sabe o que é que ela diz? Ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. As pessoas têm que entender que Deus se importa com elas. Que a história de perdas, de prejuízos, de falências, de divórcios, né? de mortes, de perdas irreparáveis, não passam desapercebidas diante do Criador. E aí a conversa se desdobra. Eu já estou fechando aqui a minha mensagem. E aí Jesus manda chamar o marido. Ela: não tem marido. Eu sei, o que você tem não é mais o seu marido. Você teve perdas. As pessoas precisam entender que nós não estamos lá para julgá-las. Nós estamos lá para acolhê-las. E sabe o que é que ela diz? Ela diz assim: olha, os samaritanos dizem que a gente tem que adorar nesse monte, os judeus dizem que a gente tem que adorar naquele, coisas externas. Aí Jesus diz assim: estão equivocados, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quantas pessoas têm dúvidas, têm conflitos teológicos, têm dúvidas sobre Deus, sobre adoração. Jesus faz com que ela se volte para o coração. Conversa trivial, água, coisa corriqueira do dia a dia. Jesus arrasta aquela mulher para o diálogo mais profundo. E sabe o que é que acontece? Ela sai correndo para a cidade. Eu fico imaginando agora o aspecto emocional daquela mulher, porque correr tem que ter disposição física e emocional. Percebe? O quadro mudou. Ela agora chega na cidade e diz assim: olha, venham ver. alguém que revelou as minhas vísceras. Isso é lindo, queridos. Existe muita gente com dúvidas ao redor de você. Existem pessoas com conceitos equivocados sobre Deus, buscando em coisas externas. A mensagem do Evangelho vai lhes restaurar, e o coração destas pessoas vai se tornar um altar de adoração. Depois a mulher vai dizer assim no verso 25 do capítulo 4 de João: o Messias virá, e quando Ele vier, nos explicará todas as coisas. Quantas pessoas nesta cidade, quantas famílias nesta cidade estão à espera do Messias? No meio de todas as perdas, há sinais de esperança de que o Messias virá. E quando Ele chegar, o coração vai se tornar um altar. A história emocional daquela mulher foi redimida. E agora ela pode voltar correndo para a cidade e dizer assim: venham ver alguém que se importou comigo, alguém que conhecia o meu passado. Pode ser que o seu passado seja tenebroso, não é? Terrível. Você nem gosta de lembrar porque dói, pesa na consciência, fere a consciência, tira o sono. Deixe-me dizer para você: o seu passado desse jeito de perdas, de dor, de morte, de violência, Jesus tem poder para redimir a sua história. Ele tem poder para mudar o quadro da angústia, da dúvida, para um quadro de alegria e de satisfação nele, quando a gente encontra o Messias, o esperado de todas as nações. A nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, ou você está me ouvindo pela internet aqui, a minha oração é que você, nesta manhã, que ainda não teve uma experiência com esse Cristo, que morreu na cruz por você, que pagou o preço por você, você tem a oportunidade de fazer uma oração nesta manhã comigo e entregar a sua vida para Ele. Não tenha medo, se entregue. Eu sei que alguns são muito resistentes no sentido de, não resistente, de relutar. Porque afinal, existem pessoas que são treinadas para não serem dobradas. Você não vai se render e se dobrar diante de qualquer pessoa. Você vai se render e se dobrar diante daquele que morreu na cruz por você. Então, se você quer entregar a sua vida para Ele nesta manhã, eu vou pedir que você repita essa oração simples comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que Tu és o meu Messias. Eu reconheço de que há esperança no meu coração, e de que eu esperei muito por este dia, e nesta manhã, neste encontro tão informal, nesta conversa tão profunda, o Senhor revelou coisas do meu coração, e eu quero que o Senhor mude este quadro de dor, de violência, de consciência ferida, de incertezas e de perdas. Vem morar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda. Eu reconheço que preciso mudar. Eu reconheço que o meu coração precisa mudar. Perdoa os meus pecados. Me ajuda, Senhor. Seja o meu amigo. Seja o meu parceiro. Eu quero abrir o meu coração para Ti. Eu quero ser Teu. Somente Teu. Somente Teu. Em nome de Jesus. Dá-me a certeza da salvação, Senhor. Inunda o meu coração nesta manhã. Perdoa Perdoa-me de todos os atos, pecados que fiz no passado. Escreve uma nova história através da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Ou você que está aí nos ouvindo pela internet, você vai ver um telefone aí na tela, você, por favor, entre em contato conosco. Nós queremos te ajudar, queremos caminhar com você. Alguém que está aqui fez essa oração? Só acenda a sua mão assim, pela primeira vez. É a primeira vez que o Senhor fez essa oração. Mais alguém aqui do meu lado direito? Tenho mais uma pessoa. Mais alguém aqui do meu lado esquerdo? Não? Por favor, eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Só um pouquinho, só um minutinho, fiquem em pé um minutinho. Isso. Glória a Deus, que bom. Nós vamos pegar os contatos de vocês, queremos caminhar juntos com vocês, viu? Que Jesus marque o coração de vocês, que a vida de vocês seja assim, realmente transformada e impactada pelo poder do Evangelho. Depois que terminarmos o culto, eu vou pedir que vocês venham aqui à frente, e aí nós vamos, o pessoal da coordenação do discipulado está aqui? Não? O pastor Tarcísio, então nós vamos pegar aí o contato de vocês e queremos auxiliá-los nesse novo tempo, nesse novo ciclo da vida de vocês que se inicia hoje. Aonde é? Lá fora então. Então tá, lá fora o Tarcísio, cadê o Tarcísio? Levanta a mão assim. O Tarcísio vai estar lá no hall e ele vai conversar com vocês, lá na saída, tá bom? Vamos todos nos colocar em pé. Tivemos um tempo precioso, não é? Será que a gente pode fechar aqui com uma celebração? Celebração de palmas e de louvor ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O desafio da semana é que você compartilhe o Evangelho, compartilhe a sua história com seus amigos, com suas amigas. Vai preparando-se aí para o dia 29, que nós estamos chamando de o dia D. De repente fazer um almoço, não com aglomeração, mas quem sabe aqueles amigos mais próximos, um casal, uma família, não é? Convide os seus amigos para participarem do culto online. Às vezes não pode vir todo mundo, até porque temos todas as restrições. Manda um link para eles. Mas nós vamos ver essa casa aqui abarrotada e vamos ter que ter mais cultos aqui, né, Dani? Sim, amém, igreja? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo precioso, por esse tempo de louvor tão abençoado, por essa palavra que encontrou abrigo no nosso coração. Senhor, eu quero abençoar cada vida que aqui está, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, que esses homens e mulheres sejam enviados como uma extensão do Teu reino, como a manifestação do Teu amor. Que sejam os Teus braços para abraçar, que sejam a Tua voz para consolar. Deus, que sejam os Teus olhos para ver, que sejam os Teus corações para sentir. Eu abençoo você, eu abençoo o seu coração, as suas emoções. Em nome de Jesus, que o Senhor te conceda oportunidades para ganhar vidas para Ele. Que Ele te dê ousadia para colocar a mão sobre os enfermos e os enfermos sejam curados. Que o Senhor te levante lá no lugar onde você trabalha, na rua onde você mora. E que o Senhor, e que você seja uma referência, que você seja um facho de luz, que você seja uma voz de esperança. Deus, que você seja alguém que aponta o caminho para a salvação. Deus, como aquela mulher samaritana disse, o Messias virá. Leve esses homens e mulheres a estas pessoas que estão clamando, dizendo: o Messias virá. Eu te envio em nome de Jesus, enviados e enviadas no poder do Espírito Santo, enviados e enviadas com estratégia divina, com estratégia de Deus, cheios de autoridade e graça, enviados e enviadas com uma mensagem poderosa, com a boa notícia que transforma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sente um pouquinho. Os últimos, nós estamos saindo, né? Agora, quero desejar a você um resto de domingo e abençoado. tá bom? Bom almoço. E uma semana cheia da graça do Senhor. Deus te abençoe, viu? E Ele te proteja. Os últimos serão os primeiros lá, podem saindo. Obrigado, viu? Obrigado, Ricardo, por ter vindo. Um abraço, querido. Deus abençoe.